Sejam muito bem-vindos ao Conexão Nintendo, episódio número 215. Eu sou o Chapéu e tô aqui com o Jomon.
Jogando coisas do Switch 1 no Switch 2, ou futuramente.
E hoje a gente vai falar desses updates gratuitos do Switch, né? Que a Nintendo fez questão de deixar muito confuso o que seria pra gente, não explicou direito. Mas isso fez parte de muita coisa no começo do Switch 2, né? Que a internet cavucou e muitas fake news apareceram. Porém, antes disso, Jomon, poderia fazer uma propaganda pra gente de como nossos ouvintes podem nos ajudar?
Os nossos ouvintes podem nos ajudar nos seguindo nos nossos principais agregadores de conteúdo. Eu acho que eu falei muito mal tudo isso. Spotify, Deezer, iTunes, dá 5 estrelas pra gente onde for possível. Né? A gente também tem um site www.conexãonintendo.com.br. Entre lá, faça um comentário, tipo, faça se você gostou, não gostou do nosso conteúdo, como que tá, que a gente lê no Conexão Nintendo Comentários, que é o nosso podcast de comentários quinzenal.
Supostamente quinzenal.
Supostamente quinzenal. Normalmente quinzenal.
Normalmente quinzenal. A gente tenta ao máximo.
Pô, mas obrigado, a gente consegue, né? Muito.
A gente consegue. Boa, se consegue. Bom, bora lá. A gente vai falar dos updates gratuitos que a Nintendo soltou uma lista na semana passada, comentando os detalhes, né? E pra quem não sabe, primeiro, acho que é legal a gente categorizar os tipos de updates que terão nos jogos quando lançar, né, o Switch 2. Jomon, se quiser dar uma explicação geral aí, basicamente são três tipos, né, de updates.
Exatamente. São três tipos. É tudo que a gente tem o tipo de graça, que é o que agora a Nintendo... A gente tinha uma lista, assim que anunciaram o Nintendo Switch 2, mas essa lista não tinha informações. A gente ainda não tem muitos detalhes, né? Mas a gente já tem agora, pelo menos, a gente tem uma noção do que é. Mas a gente só tinha a lista, não tinha... Falava, ah, vai ter melhorias. Quais são as melhorias? Um abraço, a gente não sabe. Tem a outra versão, que é uma versão de $10, que você, caso você tenha o jogo no Nintendo Switch 1, digital ou físico, você vai poder comprar essa atualização por $10, que se encaixa aí o The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e o The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ambos, esse $10 é pra uma melhoria gráfica, tudo, e uma pequena expansãozinha, né? No caso, eles vão ter aquele o Companion Mode, que é basicamente um Waze com um aplicativo de celular. Né? Uhum. É uma expansão muito pequena. E a outra que é de $20, né? A gente tá com os preços, acho que na conversa era R$20 e R$40? Que tava, Chapéu? Que não, já apareceu que tava... no eShop.
Não dava R$100, não? De $20?
Ah, não, é verdade. Pô, R$20, não.
Mas se fazendo... fosse esse valor aí, quero voltar nesse tempo com o dólar, hein? Esse valor.
É, dólar a R$2, é, não, realmente, tava 100 conto? 120 conto?
É, não lembro exatamente, mas era por volta de R$100.
Mas é a versão de $20... E aí, nisso, a gente tem o jogo Super Mario Party Jamboree, e aí são Kirby, o Star Allies, que aí vai se chamar Super Mario Party Jamboree Nintendo Switch 2 Edition Plus Jamboree TV. E vai ter o Kirby The Forgotten Land, né? Nintendo Switch 2 Edition Plus Star Crossed World. Né? Esse Plus aí é justamente pelo que você tá pagando $10 a mais do que a versão do Zelda. Que é você ter uma expansãozinha. No caso de Jamboree, são minigames exclusivos ali pra usar a câmera. E acho que o mouse também. O modo mouse do Switch 2. E o Kirby, o Star Crossed World, é uma expansão do modo história. Então, provavelmente
mais
uma históriazinha ali.
Mais difícil. Provavelmente. Boa. E agora a gente vai passar pela lista dos gratuitos, que no dia 5 de junho, quando lançar o Switch... Provavelmente a gente não vai ter em mãos o Switch no dia 5 de junho, mas vai estar disponível, né? O primeiro jogo é o ARMS. Ah, só dando uma visão geral antes, né? Todos os upgrades aqui gratuitos, eles estão relacionados ou à melhoria de visual, frame rate, adicional HDR, ou game share. Então a gente vai passar pela lista aqui vendo de cada um. O do ARMS, ele vai ter um upgrade no visual para melhorar a resolução. Ele vai ter melhoria de frame rate... colocar um comentário ali que vai ser até a melhoria de frame rate quando tá jogando 3 ou mais pessoas. Eu não lembro se tinha divisão de tela, tinha, provavelmente, né?
Tinha. Fica de costas, né, a tela.
É verdade, estilo Mario Kart, né? E eles vão colocar também a HDR suporte, que eu saiba HDR é um negócio lá pra ajudar a melhorar as cores onde tá mais escuro e mais claro, enfim.
Sim, é distinção em sombra, né, em tonalidades muito escuras. Então, tipo, era uma coisa que o Switch 1 não tinha, ele não tem essa funcionalidade, né? Então eles estão criando essa funcionalidade exclusiva pra esses jogos, né? Uhum. Então tem que dar uma mexida, eu imagino, ali no código pra isso funcionar.
E o HDR, ele vai depender da sua TV, né? Se você tiver compatibilidade com isso.
Sim.
Então,
sim.
Não é tipo, ah, eu tenho minha TV aqui antiga, vou jogar. Não. Você tem que ter uma mais atualizada.
Mas eu acho que, tipo, no ARMS, principalmente, a escolha deles foi justamente isso, falar, ó, 3 e 4 jogadores. A gente tá atualizando porque ele caía igual o Mario Kart 8 cai, quando entra 3 e 4 jogadores. Ele fica com 30, ele roda 30 FPS e para de ser a 60. A ARMS fazia a mesma coisa, então eu imagino que ele seja que jogar para 60 FPS. E a resolução, eu fico na dúvida dessa resolução, que eu não sei se eles vão querer, eles não falam, né? Então essa parte não tem detalhes, a gente não sabe se a resolução é 4K, se a resolução é não ter mais resolução dinâmica, quando virar portátil, pode ser isso também.
Uhum. É, eles não deixam evidente, eles só colocam aqui, otimizou o display e a resolução para melhorar a qualidade da imagem, é isso. A gente não tem detalhe. Então, mesmo eles fornecendo informações, a gente ainda fica devendo coisa aqui, porque eles não falam tudo.
Sim.
Próximo joguinho aqui é o Big Brain Academy, Brain vs. Brain. Ele vai ter suporte ao Game Share, e pra quem não lembra, o Game Share vai ser aquela opção de você... Pra quem lembrava, era o Download Play no DS, né? Que você tem mais de um dispositivo e você consegue meio que fazer o outro ver a tela pra dividir, né? Cada um na sua telinha. Então, tá falando que o... Até 4 pessoas vai poder jogar Party Mode com Game Share e local também. Então, assim, o Big Brain Academy, se você quer jogar com amigos online e tem só uma cópia do jogo, você vai poder jogar agora. É isso. A gente não sabe ainda a forma como vai ser feito o Game Share. Será que eles vão baixar uma parte do jogo? Será que a gente vai, estilo nuvem, vou só passar algo que tá rodando no meu Switch? E eles
não
vão
ver, tipo... Não é o que tá rodando no Switch, né? É streaming...
É streaming.
É streaming. Mas só que não é a sua tela. Você tá streamando dados do jogo. Porque é que nem no Clubhouse, que a gente vai falar depois, que, por exemplo, jogo de carta, cada um vai ter sua mão e você não vai ver a mão do outro.
Entendi.
Então, aqui no Brain Academy, provavelmente... Assim, provavelmente vai variar jogo pra jogo, mas é cada um tem a sua tela ainda.
Mas eu vou ter que baixar, tipo, alguma coisa antes?
Vai por streaming. Vai ser por streaming.
Por streaming mesmo, tudo. Vixe...
Você vai entrar no aplicativo do Game Share, do Game Share e vai fazer isso. Inclusive, lembrando que o Game Share ele funciona com o Nintendo Switch.
Isso.
Sim.
Mas não como o que tá gerando, né?
Não como o que tá gerando, só como que tá recebendo. Sim. E eu não lembro, agora eu não vou lembrar se ele consegue fazer isso por online. Se ele consegue receber pelo online. Mas eu lembro que isso era, inclusive foi em um dos Ask the Developer, eles falaram que há um motivo para você ter o Switch 1 ainda em casa, é que você pode usar o Game Share, né? Então, você comprou um jogo que permite Game Share, dá ali pra sua família e você tem dois consoles que rodam aquele jogo agora. Uhum. Por mais que seja um jogo de Switch 2, inclusive.
Sei. Até sair as especificações técnicas do Switch 2 essa semana, mas eu não... Vi alguns vídeos, eu não manjo o suficiente pra saber comentar daquilo, né? Sei que vai ser mais poderoso.
Ah, começa a falar da placa, olha e fala, beleza.
Vai ter tantos núcleos separados pro desenvolvedor trabalhar e o resto do sistema operacional. Parece que vai ter que usar muito pro Game Share e o Game Chat também. Então eu imagino que vai ter um pouco de delay nesse Game Share. Espero que não, mas vamos ver. Próximo joguinho é o Captain Toad Treasure Tracker. Ele vai ter melhoria de visual para melhor qualidade de imagem, HDR suporte e o Game Share para duas pessoas poder jogar um joguinho lá, um com o Toad e outro com a tua Dead, né?
Pode jogar todos os quartos, né? Então, multiplayer 100%.
E tá bom, tá bem-vindo. Eu acho que se você precisar comprar só uma cópia desse e poder jogar duas pessoas separadas assim, até online, é bem-vindo. É um jogo também que não é tão... Pra mim não precisa tanto de precisão para ser jogável, né?
Então, acho que tem umas fases ali que você tem que correr que precisa um pouquinho, mas...
é só segurar, pô. Próximo jogo é o Clubhouse Games 51 Worldwide Classics. O dele é basicamente Game Share. É isso, Game Share. E esse já tava... tinha sido anunciado lá antes.
E você vai poder jogar 34 dos 51, né?
Porque eu imagino que tem vários lá que era sozinho, né? Não tinha uns...
Eu não lembro, eu não comprei esse jogo, então talvez tenha.
Mas acho válido, acho super válido. O próximo é Game Builder Garage. Ele vai ter melhoria de visual, mas vai ter um inusitado aqui que é suporte a mouse. O que faz todo sentido, né? Porque a interface daquele jogo é tipo você arrastar bloquinhos e conectar coisas.
O que é maravilhoso, então, né? É super bem-vindo isso.
Sim, o que eu acho estranho até é que a gente mais pra frente vai comentar...
Eu sei já o que você vai falar, Chapéu, e a gente vai falar mais pra frente, essa é a segunda parte.
A gente vai falar, mas só vou deixar aqui. Mario Maker poderia estar nessa lista, mas tudo bem.
Poderia.
Próximo jogo é New Super Mario Bros. U Deluxe. Ele vai ter apenas melhoria de visual, de qualidade de imagem, né? E faltou um Game Share aqui, né?
Quer continuar vendendo bem esse jogo.
Né?
E é assim, ótimo, tipo, melhoria visual nesse jogo que... É mais ou menos o mesmo visual do Wii, né?
Então, você quer ver a feiura mais linda? Tipo... Mas assim, eu não sei se eu vou por esse caminho de, nossa, ter que vender mais cópia. Porque, tipo, é multiplayer local só, né? Não tem online esse jogo, tem?
Mas via Game Share poderia.
Não, poderia uma cópia, só quatro pessoas.
Então, exatamente.
Tipo o Mario 3D World, né?
Verdade.
Não sei porquê.
Eu acho que talvez o multiplayer do Mario... Não sei, o multiplayer do Mario Maker fez eles pensarem sobre isso.
Nossa, aquele PowerPoint é horrível. Meu Deus. E João, a gente chegou agora em dois jogos. Que...
Você vai ter que falar junto, né?
Vou falar junto. Tá separado no site da Nintendo, mas... Bom, vamos lá. Pokémon Scarlet e Pokémon Violet. As duas atualizações importantíssimas que ele precisava urgente que vão ter é melhoria de visual, resolução e frame rate.
Frame rate, primeira coisa, frame rate, eu. Pequenos gritos, pequena esperança que esse jogo rode bem em um console que é N vezes mais potente que o Switch. Então eu espero que com essa gordura ele consiga rodar bem. Entenda se rodar bem, parar de cair o FPS enquanto está andando. Eu não tô esperando que o moinho rode a 60 FPS.
Sim.
Eu acho que talvez ele seja programado a rodar a 10, a 5.
Ou as crianças balançando as pernas na escola lá, né?
Não, isso não vai melhorar. As crianças...
Eu também acho que não.
As crianças com problemas não vai... não vai melhorar. Mas assim, eu espero que pelo menos, tipo, quando eu estiver andando em Kitakami, eu não vi já tudo lagado. E lembre que o jogo, puta que me pariu, por que esse jogo existe desse jeito, né? Como que saiu desse jeito? Assim, a câmera vai continuar bugando. Né? Vai continuando pra baixo da terra.
Os bugs, as coisas feias, você olhar pra montanha e ver uma textura super feia, vai estar. Por mais que fala que vai melhorar o visual aqui, eu acho que...
Então, e aí o meu problema é esse, do melhorar o visual, que talvez seja tirar um pouco do blurry de vez em quando, mas mesmo assim, o jogo ele é feio.
Ele é muito feio.
Então não vai ajudar.
Mas assim, o frame rate vai ajudar muito, eu acho. Se ele rodar bem, vai ajudar a experiência, porque frame rate caindo muito pra mim é o que mais incomoda.
Sim, na batalha, quando você jogava os Pokémon, aí começa a cair o frame rate quando sai o Pokémon da Pokébola, sabe?
Tudo isso. Mas eu acho bem importante, viu? Pelo menos tentar se redimir um pouco com esse... Por mais que seja um sucesso absoluto de vendas, né?
Ele passou, inclusive, a gente não falou, mas ele passou o Pokémon Sword and Shield.
Passou, foi, no top 10 do Switch lá.
Mas em vendas na série Pokémon, acho que ele é o segundo mais vendido agora?
Também, né? Acho que tava acima do... O Red Blue é o topo ainda, que eu saiba,
o topo,
né?
Sim. Red Blue é o topo. Mas aí era depois do Sword and Shield. E ele passou o Sword and Shield. Então,
sucesso.
Então ele é um sucesso de vendas, mas eu estou com vontade de ver... Eu quero ver isso, eu quero experimentar isso.
Eu tô bem curioso quando eu pegar o Switch 2... Obviamente, eu vou jogar Mario Kart World primeiro. Eu não acho que eu vou olhar pro Switch 2. Nossa, eu preciso colocar o Pokémon Violet aqui. Não. Eu vou jogar, vou testar o Breath of the Wild, as coisas, e depois eu vejo o Pokémon se tá rodando bem.
Você vai ver o que vai baixar primeiro, Chapéu. Essa é a verdade, né?
Isso é real. Mas, assim, legal. Pelo menos são notícias super bem-vindas pra um jogo que a carroça tava perdendo as rodas total. Agora, o próximo jogo aqui tem muita coisa e tem condições aqui no meio. É o Super Mario 3D World Plus Bowser's Fury. Os updates são visuais, resolução, né? Frame rate, incluindo o modo Bowser's Fury, que é um mais aberto, né? A expansão que veio no Switch lá.
É o modo que teve que tinha queda, é isso. O outro modo tava tranquilo, né? Esse que tinha queda.
Só que a terceira vai ter o Game Share, claro, né? Pra até quatro pessoas no Mario 3D World. E no Bowser's Fury pode outra pessoa ficar com o Bowser Jr., né? Tanto... local como online, o que é estranho, no caso do New Super Mario Bros. Que a gente falou que não tem, poderia ter, mas aqui o HDR suporte é só no modo Bowser's Fury, é muito estranho, mas tudo bem.
É assim, o que eu acho, que pelo que parece é que jogos no Nintendo Switch, eles tinham a possibilidade, tipo, eles codaram, eles foram desenvolvidos com a possibilidade de expandir para HDR, e jogos que são port do Wii U, não tem. Na época do Wii, eles não pensaram nisso. Porque
entendi.
É o 3D World e é o Super Mario Bros. U, que são os não HDR.
Mas tem Game Share.
Mas Captain Toad tem HDR. Malditos. Eu tô vendo aqui que Captain Toad tem. Eu não procuro entender, João.
Mas se você quer HDR suporte no seu Mario 3D World mais Bowser's Fury, só vai ter no Bowser's Fury. Sim. É isso.
Vai ter que comprar a expansão depois de 10 dólares, né, pro...
não, por favor, não. Nem brinca. Super Mario Odyssey, ele vai ter melhoria no visual, suporte HDR. E o Game Share, pra a segunda pessoa jogar com Cap. Que maravilha, né?
Nossa, é a experiência mais porcaria que alguém pode ter, né?
É, eu acho que se eu quiser alguém passar raiva ou querer pegar o pior inimigo e fazer sofrer, é pedir, bora jogar Mario Odyssey online? Você fica com o Cap aí, que é triste. É bonitinho que existe, mas é muito triste, desculpa.
É, não precisava, né?
E por fim, eu vou juntar dois jogos em um aqui. A gente tem dois jogos que foi um pouco polêmico até o que eles apresentaram aqui. Mas é o Legend of Zelda Echoes of Wisdom e Link's Awakening. Ambos terão melhoria de visual e suporte HDR. Porém, não é mencionado nada de melhoria de frame rate, que os dois jogos aqui gritam por ajuda.
Então, eu li... E eu acho que, assim, se tá na internet é verdade. mas um é verdade. Tipo, ambos os jogos, eles são capped, né? Eles são capados. Eles são, o máximo deles, o limite deles é 60 FPS.
E eles alcançam em alguns momentos.
Mas, no caso da Echoes of the Winds, a maioria não.
A maioria não. O Link's Awakening até que dá um pouco mais.
Então, talvez, como o cap de frame rate já é 60 FPS, eles não vão falar que, vai ter melhoria no FPS. Não. Tipo, não precisa ter melhoria no FPS, ele só precisa estar num console que rode melhor.
Uhum.
É, então, assim, eu espero...
Em sonho.
Eu acho que vai ser bem provável isso. Porque foi uma reclamação muito clara dos dois jogos, ainda mais o Echoes of Wisdom, ele tá claramente rodando travadinho. Então, o Link's Awakening é mais, só na saída, então talvez só ele falar, beleza, aconteceu alguma coisa aqui e eles não querem arrumar isso. Mas eu acho que os dois vão melhorar sim por estar num console mais potente. E eles só falaram, a gente deixou o jogo mais bonito, o que ele não era, assim, tipo, melhorou a resolução dele, talvez consiga HD sempre. É que não falei, o HD talvez todos esses aqui sejam. É que eles falam visuais otimizado pro Nintendo Switch 2 Display e Ri Resolution TV. Ri Resolution TV é 4K.
É, pode ser.
Então, tipo, quando ele tá... Eu não sei se é... porque eles especificam que é High Resolution TV. Por isso que eu tô chutando 4K.
Você prefere jogar Echoes of Wisdom a 4K capenga FPS ou 1080 60 FPS?
Eu não tenho televisão que roda bem 4K. Então, é sempre HD 60 FPS. Mas, assim, mesmo se eu tivesse a possibilidade, eu sempre prefiro rodar um pouco numa qualidade de gráfico menor.
Modo performance.
Modo performance. Eu prefiro, sempre que a opção é modo performance pra mim. Mesmo se o jogo é feio. Mesmo se o jogo ficar feio. É Final Fantasy VII Rebirth, no caso do PlayStation 5. Ele fica um jogo com umas iluminações meio estranhas, mas eu prefiro rodar a mais FPS, porque não chega a 60 também. Mas a mais FPS. E assim, um ponto, Chapéu, que eu quero trazer é que todos eles... Uma coisa que a gente não leu, porque todos eles vão estar disponíveis no lançamento do Nintendo Switch 2, que é 5 de junho, mas eles têm a data atualização disponível, 5 de junho de 2025.
5 de junho, isso.
Isso leva a crer, assim, se você tem que colocar, se você tem uma aba de data, eu acho que eles vão expandir essa lista no futuro com as próximas datas. Então, eu acho que não acaba aqui, não são só esses jogos, eles vão trazer atualizações gratuitas para os jogos.
Eu também acho que vão. E eu acho que tem jogos talvez que melhorem que nem estão citados aí, viu? No sentido de... Se a gente tá assumindo que o Link's Awakening e o Echoes of Wisdom vão melhorar o FPS porque eles já conseguiam 60 e vai cravar, talvez outros jogos também façam isso, né? Eu não sei se, por exemplo, o Age of Calamity, ele rodava 60, mas a maioria das vezes zoava, caía muito.
Mesmo se ele rodava 30, se ele for estável, pelo menos, né?
Então. Provavelmente vai ficar estável. Mas aí, eu tô assumindo coisa, né? Vamos ver.
E nenhum jogo aqui, por exemplo, fala, loads mais rápidos, mas talvez seja um efeito do Switch 2.
E eles mostraram na Direct o Yoshi's Crafted World. Tem uma hora que eles põem um Switch 1 e 2 e falam, load melhor o Crafted World. tá como exemplo ali carregando mais rápido.
O que pode fazer a gente sonhar com talvez Mario e Luigi tendo batalhas rápidas, né?
Batalhas rápidas e não cair muito FPS também.
Então, Chapéu, vamos para a segunda parte?
Vamos. Eu não anunciei no começo, né? A gente falou essas listas aqui, mas eu quero fazer uma dinâmica aqui com o Jomon.
Uma brincadeirinha.
Que agora isso aqui é totalmente à parte, gente. A gente falou de notícia oficial, de updates gratuitos. Eu e o Jomon aqui, a gente vai falar o que a gente gostaria que tivesse atualização de $10 e $20, que são as versões de Switch 2.
Ou gratuitas também, né?
E gratuitas também, pra dar uma... Porque também a gente quer muita coisa mais bonita, né? Que tava no Switch 2, melhor.
Primeiro eu quero discutir, Chapéu. Então, vamos entrar nessa parte. Eu quero discutir o que que faz, essa, assim, na nossa visão. Ou pelo menos tentar entrar no consenso, o que que faz uma atualização ser de graça, $10 ou $20.
Tá.
Pra mim, de graça, assim, se não adicionar nada, ele fala assim, melhorou FPS, melhorou, ficou HD, ficou 4K, não sei, foi isso só? Melhorou load? É de graça.
Isso aí.
Se for Zelda, pode ser $10.
Mas, Jomon, você tem o compartilhamento de coisas lá no Tears of the Kingdom, você tem o Zelda Notes. Você não pode falar... Não, eu entendo. É que são jogos, assim, bem maiores pra dar mais trabalho pra fazer. E tem essas coisas a mais, vira $10. E $20 a gente entra em consenso aqui que é um DLC.
É um DLC, é uma sim. Expansão. Ele tem um pequeno DLCzinho.
Mais melhorias, porque mais o Kirby Forgotten Land...
A gente não falou, mas sim, Kirby Forgotten Land tá 60 FPS?
Tem melhorias assim no próprio jogo. Eu vi um vídeo de análise que, por exemplo, no Forgotten Land, os inimigos que estão bem longe, no fundo, eles caem FPS absurdamente, né? Fica bem tosco. No Switch 2, pelos vídeos analisando, parece que continua bem os inimigos
normal.
No fundo.
Né? Será que vai acontecer isso com o Pokémon Arceus, então? Será que o moinho vai ser 60 FPS? Será que eles fizeram 60 FPS do filme?
Eu acho que ali foi implementação. Ai, ai. Então vamos lá. Eu vou começar aqui, Jomon, um jogo que eu gostaria muito. Ele tava na lista dos gratuitos aí, né? Mas aí eu tomei a liberdade de adicionar a versão de Switch 2 dele de $20, que é o Mario Odyssey.
Aham.
Se a gente teve... Eu vou dar um pouco de spoiler do jogo, mas se a gente teve a parte lá do Reino Cogumelo no final, né? No Castelo da Peach... Eu gostaria muito que tivesse uma expansão que adicionasse, além de outros reinos para você visitar, colocasse, por exemplo, o Delfino Plaza e até o Observatório da Rosalina, sabe? Como mapas para você explorar e coletar coisas.
Entendi.
Porque, tipo, a gente não vai na Lua no final lá?
Vai na Lua.
Cara, é um palito para você adicionar uma coisinha para frente e tá o Observatório da Rosalina.
Faz sentido.
E no mapa do Odyssey, se eu não me engano, tem a Ilha do Delfino num cantinho lá.
Faz sentido, gostei. Assim, eu não gosto porque a referência de Mario 64 é muito pequena. Assim, você tem o castelo lá, mas só que é muito pouca coisa que você faz naquele castelo.
Não, você pega a skin de poly, low poly do Mario 64. Aqui você pegaria, por exemplo, uma skin daquela roupinha que o Mario Sunshine... Que você fica com óculos escuros, jaquetinha, uma hora.
Entendi. Eu pensei que você ia falar só, levanta a manga do Mario, né? Fica com camiseta.
Ou tipo, uma mecânica do Flood temporariamente só no mundo do Delfino.
Não, você vai usar o Cap em alguma coisa que você vai ganhar o Flood.
É isso aí.
E aí você pode usar o Cap numa luma preta pra você poder dar o um giro no ar. Né? Eu acho que
dá um giro.
A preta é que voa, né?
É, eu acho que é a estrela vermelha que faz você sair voando lá, né?
É que tem uma lá que você pega e você coloca, você veste roupa preta. Eu não lembro o que
é. É uma estrela vermelha.
Mas eu acho que você pode usar o Cap pra essas coisas. Mas, assim, ia ficar legal, tá? Ia ficar legal. Eu ainda acho que no 64, assim, foi legal, mas podia ser... Não são as partes que deixam o Mario... É um easter egg legal, mas não é o que faz o Mario 64 ser legal. As fases do Mario 64 são boas. Né? Não é só... Mas considerando o Delfino, principalmente o Delfino Plaza, tem muito mais coisa pra fazer, né? É bem mais extenso. Observatório é mais ou menos, né? Coloca logo o observatório. É que o Mario Galaxy 2, ele morreu, né? Ele não existe.
Então. O Mario Galaxy 2 é aquela cabeça gigante do Mario lá que... Aquilo eu não gosto de defender muito não, mas tudo bem.
Mas gostei, tá. Eu tava contra, mas gostei. Eu só não gosto de pensar que tal... vai demorar mais pra ter um novo Mario 3D. Mas gostei. Chapéu, eu coloco aqui um jogo que sofreu. Então é performance gráfica, que é performance, que é melhorar. E por que não mais duas roupas? Pra Princess Peach Showtime.
Pior que eu não discordo. Eu não gostei muito do jogo, mas performance tá horrível. Eu não gostei. E talvez umas roupinhas a mais estendessem com as mecânicas eu não digo complexo, aquele jogo é extremamente simples. Mas pra variar um pouco. Mas você decidiu as roupas ou não? Você pensou?
Não, não pensei nas roupas. Eu falei assim, é um jogo que é muito fácil fazer conteúdo extra, sabe? Eu pensei nisso. Eu falei, putz, fazer isso aqui rodar melhor, que ele precisa, isso ele precisa mesmo. E colocar conteúdo adicional nesse jogo é muito simples.
Entendi. É, eu vejo sentido, sim.
Podia ter até uma roupa de Mario, né? De encanador.
Controlar a Daisy numa fase, né?
Pipite encanadora.
Não, mas aí vira... É, por 10 dólares... É que duas roupas a mais vira fases completas, aí
não,
chega...
Não, não, eu tô fazendo por 20.
Ah, por 20, tá.
É por 20. É 20, desculpa. Não, é pago que eu... Mas é, 20 dólares é tipo, é nossa, fases extras.
Esse eu não sei, hein, se eu compraria.
Então, fases extras... Assim, eu compraria porque eu não joguei o jogo base. Por causa que eu joguei a demo, não gostei da performance. Eu achei ruim. E na época não... Enfim... Eu compraria com expansão, né? Falar, beleza, agora eu vou jogar isso aqui, que eu sei que é um jogo simples, com roupinhas a mais e a parte mais importante é a minha performance. Mas eles podem dar o bônus de coisas a mais. Sei lá, você dá 4. Não sei quanto que você acha válido 20 dólares. Quantas profissões a mais você acha. Pode ser até um pós-game pra ser difícil, né?
Uhum. Pode ser. Não, achei legal. Outro que eu tenho aqui é o Mario Maker 2. Ele teria uma atualização de graça para o mouse e para todo mundo, só que por 20 dólares eu acharia legal colocar o estilo do Mario Wonder e do Mario Bros. 2. Porque eu não quero comprar um terceiro Mario Maker e eu preferia pagar um valor menor e ter esse, sabe? E assim, vai 20 dólares é dois estilos. Do Wonder colocaria inimigos de Wonder, então é uma pancada de coisa, né? Talvez Wonder Flower Effect, algumas coisas. E o Mario Bros. 2 muda o estilo de jogo, né? Se pegar as coisas e jogar, eu compraria fácil.
Sério, eu acho que vai ter o Super Mario Bros. O Super Mario Maker 3.
Ah, eu também acho.
Mas
eu preferia não pagar 400 conto ou mais no novo.
Uma expansão no 2 ia ser melhor, eu acho também.
Uhum.
Eu trago aqui uma... Vai ser uma expansão de 10 dólares então, chapéu. Pikmin 4, modo co-op.
Eu não acredito que você fez isso. O próximo que eu ia falar literalmente é isso. 10 dólares modo co-op e não dando ori só. Eu literalmente deixei o terceiro assim. Eu ia até citar o Jeff, que ele tipo foi jogar com a esposa dele. Nossa, não tem co-op, o 3 era muito melhor. Põe 10 dólares aí pra jogar co-op, pô.
Então, e assim, rodar, tipo, ele não roda mal. Mas aproveita já, capei isso aí pra 60 FPS, coloca aí de... Ou 30 fixo, né? Mas coloca no melhor modo co-op, não cai o FPS.
Uhum.
Então é assim, concordamos então que 10 dólares Pikmin 4 e eu não duvido que apareça isso.
Eu até fiquei na dura, falei, 20 dólares? Não, tá com cara de 10.
E você pode fazer, inclusive, modo co-op com Game Share.
Já que você falou isso,
vai,
um
pode
outro melhor aqui era o Pikmin 3 Deluxe Game Share.
Esse é de graça.
De graça.
Esse é de graça, concordo com isso. Então vamos pra mim, Kirby Star Allies... Eu acho que tem que ter um DLC, não sei se 10, 20 dólares, depende do que você vai... Star Allies, lembrando, é aquele Kirby... Primeiro Kirby de Nintendo Switch.
Que o jogo base é ruim, mas o DLC salvou.
É, as expansões, né, que de gratuitas, inclusive. Então você agora coloca o um modo... eu chamei de Kirby Star Allies Furry Friends. Que é pra trazer a galera do Forgotten Lands. Que esse jogo, ele não, nada mais é do que uma grande junção de todos os personagens da série Kirby, né? Todos os amigos do Kirby e tudo. Então vamos lá, vamos trazer o vamos jogar com o Efilin e ter relações com o Forgotten Land e aumentar a lore disso aí. E 60 FPS, porque esse jogo também ele não roda bem.
Né? Ele, nas transformações, principalmente nos efeitos lá, acho que realmente tem uns problemas, né?
E ele é 4, o co-op de 4 jogadores parece que ele meio que dá uma lagada no jogo, né? Porque ele sempre tem que contar que pode ter os 4 personagens, ele parece que ele roda mal. Então, o que é uma coisa que eu não gostava dele, inclusive, ele rodava meio travadinho. Então, ainda mais depois que você saía dos jogos de 3DS que eles rodam bem. E aí você vem pro do Switch e você esperava bom ou não. Então, no Switch 2, e aí você traz os elementos adicionais do Forgotten Lands, que vendeu bastante.
É, acho que eu minimamente ficaria curioso e compraria pra ver e testar. Mas eu acho que muita gente não ia arriscar não, ainda mais que teve tantos Kirby's novos recentes, né?
Sim.
E olhar e falar, isso é muito antigo. Mas faz sentido. Vou falar um que seria muito engraçado se a Nintendo fizesse. Eu não acho que vai acontecer, mas o outro que eu coloquei aqui é um de 10 dólares, Jamon.
Uhum.
Que é pro Super Mario 3D All-Stars colocar o Mario Galaxy 2 por 10 dólares.
Ah, chapéu, eu coloquei isso também. Super Mario 3D All Stars.
A gente, tá muito, a gente tá muito ruim, então, de criatividade, não é possível.
Eu coloquei a mesma coisa, coloco Super Mario... Eu não pensei em 10 horas, eu tava pensando se é 10, se é 20, mas que era a expansão colocar Mario Galaxy 2.
Tinha que ter, né? E não vende o jogo base, é só pra quem tem, entendeu?
E eu acho que outra coisa que podem fazer no Super Mario 3D All Stars é colocar suporte pra Joy-Con mouse, pra você poder jogar Mario Galaxy 1 e 2.
No Mario Galaxy, né? Pode ser.
No Pointer.
Mas assim, na minha visão, isso aqui tinha que ser exclusivo pra quem tem o jogo. Não ia vender de novo, não.
É a coisa isso. Mais exclusiva possível.
Uhum. Tipo, pra quem comprou lá no passado, o tema físico, vocês podem fazer o upgrade. Quem quer comprar agora, não tem nada, desculpa.
Oh, eu vou aumentar isso aí, tipo, vai ser esse ano que vai sair, porque Mario 40 anos.
Não.
Pera, é esse ano ou ano que vem? É esse ano Mario 40, não é? Ou esse ano é Donkey Kong?
Porque o Mario Super Mario 35 foi aquele Tetris 99 que a gente não gostou da vida do Mario, entendeu?
Verdade, verdade. Então esse vai ser o Mario... Não, então, mas esse é o ano que vem, né? Esse, foi 2020 que aconteceu o Mario 35.
Foi.
Ah, então estamos certos.
É, então deixa eu voltar pra mim, já que você tinha um igual também. Outro que eu coloquei aqui... É um de 10 dólares pro Nintendo World Championships, que ia se chamar Nintendo World Championships Remix. Que o NES Remix, ele tinha vários jogos que não apareceram aqui, que é tipo Cluculand, Donkey Kong Jr., Pinball, Punch-Out, sabe? Warriors Woods até. E aí por 10 dólares você consegue dar um upgrade que tudo aquilo também vira uma nova sessão com vários jogos.
Muito bom, muito bom. Apesar que você ia falar SNES Edition, né? Aumentar, mas não, você vai manter no NES.
Ah, não dá, porque a Nintendo World não dá. Aí
faz sentido, faz muito sentido manter o NES. Eu tenho uma aqui que eu não sei o que eu quero fazer com esse chapéu. Tá, então, né, tá indagado aqui, 15
dólares.
É 15 dólares. Que é New Pokémon Snap. Eu acho que ele, assim, podem ser muitas coisas. É suporte a mouse.
Nossa, seria muito louco, hein?
Suporte a mouse, eu acho que HD, é tipo, você deixar ele em HD e falar 4K, olha e falar, porque o jogo é lindo.
As então animações são legais, é da hora mesmo.
Então você vai lá, deixa 4K, é lindo pra cacete, 60, o máximo de FPS que você puder, e aí fica a questão, eu não sei se eu quero colocar fases a mais ou não, mas dá pra colocar fases a mais. Sei lá, você explora outra ilha. Então eu acho que pode fazer 20 dólares isso aqui fácil. Ah, mais metade de fases, sei lá, um quarto de fases. HD, mouse, FPS, é um frame rate que não caia tanto. Não é como se esse jogo tivesse, mas ele tem um pouco, sim, né, de frame rate caindo. Então,
é tudo no Switch tem um pouco de queda, né? Vamos ser sinceros.
Mas eu acho que, tipo, o mouse já ia valer muito e estar em HD ia valer muito. Estar mais HD, mais bonitão.
Esse eu gostei. A parte do mouse é interessante também. É, outro que eu tenho... É o meu último pago, né? O resto que eu tenho é gratuito, aí eu falo mais rápido. Mas o último pago que eu tenho, não podia ficar de fora. Paper Mario Thousand Year Door, 20 dólares, pra rodar 60 FPS, que é possível. Se não me engano, quando lançou esse jogo, tipo, um dia depois a galera fazendo maracutaia lá, habilitaram o modo 60 FPS do jogo, né? E o DLC seria a história do Luigi separada.
Pô!
Você tá, jogando a
aventura,
ele conta as histórias.
Mandou
aí
bem.
Não precisa ser um jogo completo. Pode ser só os cenários que ele repassa e você faz algumas lutas isoladas pra você... Tem uma coisa, sabe, pré-feita já? Tipo, você não precisa pensar tanto em equipar coisas, etc. Não. É você reviver aqueles momentos que o Luigi teve na aventura dele com umas cutscenes.
Sim. Ele sacaneando a galera na lava, assim, fazer tudo isso. Sim.
É isso aí.
Pô, gostei. Nossa, explora um lado ali que a galera sempre quis saber dessa...
Sempre quis saber. Todo mundo fala. Eu quero ver a aventura do Luigi, eu quero ver ele de salto lá, indo se casar lá com um maluquinho. Tem umas histórias que tem umas coisas bizarras lá.
O cara querendo matar o Luigi, porque ele foi traído pelo Luigi.
Tipo, eu não vou desgrudar desse maluco até ele pagar o carro que ele quebrou.
Não, gostei, muito bom, muito bom. Eu, Chapéu, eu acho que a maioria aqui seria de graça, mas uma coisa, um lugar eu fiquei olhando e falando, mano, será... Uma expansão, eu vou jogar pra cá pra você me ajudar a pensar. Eu pensei, Metroid Dread, ele merece alguma coisa?
Então, eu, quando eu tava passando a lista de todos os jogos Switch, eu também fico olhando, Metroid, o que dá pra fazer? Metroid Prime Remastered, pra mim ele tá fechado e, bom, não precisa fazer nada. Tipo, ele já tá que roda bem, poderia rodar, pra botar 4K até, gratuito, mas o Dread, eu não sei. Porque, assim, eles já atualizaram com o modo Boss Rush, se não me engano. Tem uma versão hard do jogo. E eu não vejo adicionando uma área nova naquele jogo, sabe?
Ele fecha, né? O problema é que ele fecha.
Não é nem problema. A parte boa é que ele fecha bem. É isso.
Sim, concordo. Eu olho e falo assim, loading pode se melhorar mais ou menos. É de graça isso? Não. E ele roda bem.
Sim.
Ele roda super... Inclusive, ele roda super deliciosamente bem. Então...
Então, é só melhoria de visual, se precisar. É isso.
Mas eu posso puxar, então, a parte dos de graça? Que aí é meio que vai ser um bolão.
Pode puxar. Pode. É, eu também vou fazer um bolão depois. Pode mandar aí.
Então, coisas que eu acho que de graça, atualização. Primeiro, vamos lá. Então, pacote Platinum Games. Que ela sofreu. Astral Chain, Bayonetta 3. E eu não joguei, mas Bayonetta Origins, Cereza e The Last Demon... Eu acho que todos merecem upgrade pra 60 FPS. Tipo, e no caso de Bayonetta 3, principalmente. Precisa de um... Pega os gráficos e faz upscale, porque o jogo, você parece que você... Parece que você precisa de óculos. Porque ele é borrado.
É zoado. Nos trailers mesmo, você vê. Tipo, você vira um kaiju lá, um bicho gigante, sai estourando as coisas e você vê, nossa, o que tá acontecendo? Tá tudo misturado aqui na tela, caindo FPS.
Sim, ele é muito, assim, no início, principalmente na primeira fase, ele é muito cinza. E aí você fica olhando e fala, nossa, aí vê, aí tem uma parte, nossa, no início eles escolhem como não apresentar o negócio, que é, a baioneta tá num navio e tem água pra todo lado, e o navio tá no meio de uma onda gigante. Então é tipo, tá tudo que o Switch não consegue processar.
Uhum.
Então assim, melhor esse FPS e gráficos, né, dá um upgrade aqui, dá um upscale.
Entendi. Você fez esse combão aí, eu acho que outra também série, que não é tão grave, mas seria muito louco, é todos os Xenoblades ter upgrade de resolução melhor e HDR.
Sim.
Porque assim, tem cenários tão lindos naquele jogo que, se mesmo assim que no detalhe assim, não seja tão perfeito, porque o jogo não é graficamente poderoso, que nem alguns jogos cinematográficos da Sony, né?
Aham. Uhum.
Mas em questão de arte e estilo dos cenários do jogo, são muito bonitos e bem feitos.
Sim,
eu gostaria de ver, tipo...
De resolução dinâmica. Então, tipo, no portátil, é o RMVB, que é o Xenoblade 2.
Nossa, velho, eu joguei muito no portátil, 2 é meio complicado.
E o Xenoblade 1, eu lembro que eu tinha uma hora no meio da luta, assim, que eu tava batendo, e assim, foi uma vez que aconteceu, mas foi bem no início. Eu tava lutando lá e, de repente, tô soltando umas skills, e aí a resolução dinâmica ficou mais baixa. E aí, do nada, eu falei, putz, tipo, parece que tá pulando o olho, e aí depois volta... Então, assim, sim, eu acho que Xenoblade, tipo, tem na série inteira, né? 4 jogos.
Mais DLCs, tudo. Tem uma atualização
gratuita. Joga tudo pra 4K e roda 60 FPS, Ou 30, que seja. Mas ter a atualização gráfica é a parte mais importante.
Uhum.
Concordo. Vamos então, outro combo de série, que é mais ou menos uma série, mas é que a gente já comentou. Mas Fire Emblem Warriors Three Hopes... E Zelda Age of Calamities, né? Então eu tô puxando dois Musou. Ambos rodam horrível no Switch. Eu não suporto mais o Zelda. O Three Hopes eu ainda consigo suportar. Mas ambos rodam muito mal. Podem colocar até o Three House, mas o Three House eu não me incomodo tanto. Mas esses dois, que são jogos de ação, tem que ter um FPS constante pra você ficar gostoso. Então
Concordo. Aqui
é a melhora de FPS. E eu acho que isso tem que ser de graça.
Concordo plenamente, porque acho que ninguém ia pagar pra ter upgrade nesses jogos também, não.
Talvez eu pagaria, mas não vou...
Falta todo mundo, mas a gente sabe a doença que tem. Eu também tenho outro pacote de série, que é o Donkey Kong Country Returns HD e Tropical Freeze. Eu acho que ambos precisam de game share.
Boa.
Por mais que dê medo do online ser muito ruim, né, os delays, mas eu acho que seria muito legal poder jogar o Donkey Kong online com outra pessoa. Ainda mais são ambos jogos que o co-op é muito legal.
Concordo. Boa série. Eu não tinha pensado no Kong. Deixa eu ver. Eu acho que assim, eu não tenho mais nada na minha lista, o chapéu acabou.
Eu tenho um.
Mas eu só vou falar, tipo, Fire Emblem, agora, tipo, Three Houses que eu tinha comentado. Melhorar o gráfico dele, mas ele vai continuar sendo feio.
E vai ser o Scarlet Violet. Você pode melhorar a performance, mas vai continuar feio.
Não, então, o problema não é performance. O problema é, sei lá, a resolução, que ele é meio serrilhadão, né?
Uhum.
Então, assim, tanto ele quanto o Engage... O Engage é menos.
O Engage é menos,
Você pega os dois e... dá um... que os caras aumentam, aumentar a resolução, né? Fazer
melhorando o visual, gráfico, bem claro, né?
Então, tipo, ou aprende a fazer serrilhado, né? Mas pra você parar de cortar as pontas no, na cabeça da Byleth, por exemplo. Cortar as pontas, não, cortar a mão.
É fogo. O último que eu tenho aqui é o Kirby's Return to Dreamland. Eu acho que ele deveria ter game share, porque é um
multiplayer
jogo
é muito bom também.
O multiplayer é bom e ele tem vários minigames, né? Ele tem aquele parque novo lá, que não Sim. tinha no Wii, né?
O Magor Land, né?
Sim. E até aquilo jogar, acho que um pouco com os amigos, assim, nem que seja, tipo, meia horinha, só pra se divertir um pouco. É legal. Joguei no offline, é divertido, né? Acho que seria legal. O game share.
Concordo. E 60 FPS, você acha?
60 FPS poderia, mas não é um jogo que eu me preocupo tanto com isso. Acho que ele cai, não cai tanto, se pá.
Sim. É que poderia ficar mais estável. Eu acho que é 30, né? Ele não tá 30. Eu não lembro agora.
É, não lembro também. Agora fiquei na dúvida. E um ponto, Jomon, é, pra você ver como a gente não está animado com a câmera do Switch 2. Porque o Mario Party Jamboree vai ter atualização com câmera. E a gente, em nenhum dos nossos casos, a gente levou em consideração a câmera. Por que será?
Eu não vou usar, Eu nem coloco. Eu já, assim, eu me impressionei que o ARMS, a atualização, não ia ter a câmera. Eu jurava que a atualização ia ser só a sua cabeça do lado do personagem do ARMS.
É, eu também achava, porque no Mario Kart World a câmera é isso, né? Tipo, é um balãozinho que quando acerta o item gira a câmera e é isso.
Sim.
Assim, as possibilidades são inúmeras. Nintendo tá com a faca e o queijo na mão pra além de tirar dinheiro da gente de lançamentos novos, tirar dinheiro de lançamento antigo. Então é isso. Eu não sei o que os ouvintes vão achar, né? Mas a gente tá animado pra essas versões upgrade aí. Eu, pelo menos, tô, né?
É ridículo, porque eu quero rejogar os jogos que eu terminei no Switch com melhoria, sabe? Ah, eu joguei Bayonetta, adorei. Era a reclamação, se pegarem o review aqui, que tem, acho que é meu e do Jeff, a reclamação foi, o jogo não roda bem. Pô, adoraria rejogar esse jogo rodando bem, sabe? Então, tanta dor no Switch é não rodar bem, e agora pode rodar bem.
Uhum. E acho que muita gente que jogou jogo de terceiro também, né? Que eu saiba, por exemplo, o Shin Megami Tensei não roda bem no Switch.
Não roda, o 5 não roda.
Seria legal ele rodar melhor no 2, mas a gente não sabe se as empresas terceiras vão fazer esse tipo de atualização. Provavelmente não.
Algumas estão fazendo, né? Algumas já estão propondo. Outras Sim, né? Vai manter as duas, né? Sei lá, Fortnite vai ter as duas versões.
É, o Sonic
Shadow Generations.
Shadow Generations vai ter a versão lá do Switch 2, realmente. Só que é diferente, né, o jogo? Ou é a atualização mesmo?
Não, é diferente. Então, tem jogos que vão ser diferentes, mas tem jogo que tá fazendo, upgrade pro Switch 2 vai ser gratuito. Uhum. Acho que essa semana, inclusive, hoje, se pá, anunciaram nem lembro o jogo, é um jogo bem X. Mas anunciaram que vai ter atualização, então as thuds podem fazer isso se quiserem.
Entendi.
Tem a versão do Switch 2. Se elas vão querer...
Fica a cargo delas, mas eu gostaria que fizessem, porque aí ia ser mais convidativo para as thirds, né? Vender até mais jogos aí. Jogos antigos estavam encalhados, voltar a vender, sei lá.
Sim, sim. Eu tava pensando assim, uma versão física do Vengeance rodando bem no Switch 2, eu pegaria, provavelmente.
Então.
Se não for Game Card, né? Também tem esse problema sempre agora.
Tem.
Então pode fechar o chapéu, vamos terminar o podcast na good vibe, ao invés de destruir com isso.
Chegando ao final de mais um episódio, esperamos que vocês tenham gostado bastante do que a gente comentou aqui hoje. Acessem o nosso site conexaonintendo.com.br, entrem nesse episódio e comentem o que vocês acharam das atualizações gratuitas do Switch 1, dos jogos de Switch 1 pro 2, né? Se vocês estão animados com ela, planejam jogar Pokémon Scarlet Violet pra ver se tá realmente bom. E entre a nossa brincadeira, quais versões de 10, 20 dólares ou até gratuitas vocês gostariam de ver no Switch 2? A gente leu seus comentários no episódio do CN Comentários. É isso, pessoal, e nos vemos no próximo episódio.